Muito bem, estamos no ar com o debate, falando da fiscalização dos cães, o trabalho da vigilância em saúde, da vigilância sanitária, Madalena Brito, Aline Alves, Edivaldo. Edivaldo de quê, Edivaldo? Edivaldo Bezerra. Estão aqui nos estúdios da PAGEU para avaliar esse trabalho. A gente lembra todo o histórico. Tivemos uma primeira informação, inclusive, passada pela Aline, de que esse serviço seria contratado de mais fiscalização em relação a cães soltos em Afogados, né? Depois tivemos um debate com essa equipe aqui, mais o Arthur Bellarmino, e a gente disse, sugeriu, não, depois de um tempo vamos sentar de novo para avaliar, para a comunidade participar, para ajudar esse trabalho, dizer o que é que está andando bem, onde é que deve melhorar na opinião dos ouvintes, como é que estão os casos, se há confirmação de casos de leishmaniose, que é sempre uma preocupação, para onde estão indo os animais saudáveis de rua, como é que está sendo o acompanhamento, como é que está a vacinação, como é que está sendo feita a realização dos testes para a leishmaniose. E eu já estou perguntando aqui, na sua opinião, o serviço de apreensão e atenção aos cães de rua e aos cães domiciliares, esse trabalho que é de atribuição desse grupo aqui, né? Principalmente a fiscalização dos cães na rua, esse trabalho, na sua opinião, melhorou, piorou ou está do mesmo jeito? Nem mel, nem para cima, nem para baixo. 3838-1213, 9611-1676 no Zap Zap e www.radiopageu.com.br. Vocês estão no dia a dia, Madalena, estão pegando o serviço, né, em relação a esse trabalho. Eu queria saber para vocês, o que é que mudou depois dessa configuração? O que é que se pode comemorar de conquistas? Onde é que ainda há alguma dificuldade? Que análise você faz desses dias aí? Daquela conversa para cá, passamos 2 meses já, não? 2 meses, né? Mais ou menos, quase 2 meses. Então, que avaliação vocês fazem?
Bom dia, Nil. Bom dia, Michele, Tito. Bom dia, Edvaldo. Bom dia, Aline. Bom dia, ouvintes. Pois é, Nil. A gente avalia o seguinte. Esse processo é um processo lento. Não é? Não é um processo que a gente, do dia para a noite, vai resolver. O prefeito Patriota, junto com o secretário Arthur, a vontade deles é essa, que a gente fechasse os olhos e no outro dia, quando acordasse, já tivesse tudo pronto e acabado. Mas, infelizmente, o trabalho da vigilância sanitária, ele é muito amplo. E aí eu digo da vigilância em saúde. Quando a gente está na equipe da vigilância em saúde, não existe só Edivaldo e Aline específico para aquilo. Tem Boni também. Não existe Madalena específico para isso, ou Sheila. Então, todo mundo faz de tudo um pouco. E a vigilância sanitária está assim. A gente estava conversando aqui fora do ar. Ultimamente, a vigilância sanitária tem trabalhado manhã, tarde, noite e madrugada. Não é? Então, assim, se a gente tivesse uma equipe, que em nenhum canto do mundo tem, uma equipe só para isso, para cuidar do cachorro, ainda não iria resolver. Uhum. Por quê? Porque existem N fatores. Basta lhe dizer que essa segunda, ontem, foi ontem, segunda. Ontem, deixaram, foi sexta. Sexta-feira deixaram uma caixinha com 3 filhotes, de cachorro na porta da secretaria. Quer dizer, então até menores abandonados estão deixando agora na porta da secretaria. Uhum. Então, assim, aí isso é o quê? A gente vai pegar e vai jogar? Não, a gente vai acolher, não é? Assim, eu quero aqui tirar o chapéu para a equipe, principalmente assim, para a Aline e Edivaldo e a Boni, que tem feito um ótimo trabalho. A gente, nessa questão de adoção, eu estou dizendo que a Aline está sendo a mãe deles, de todos eles lá. Uhum. Porque, assim, ela vai para lá, brinca com eles, sai para passear. Eles estão, assim, muito dedicados. E eu avalio, assim, como é um processo lento, mas já avalio de forma positiva. Porque a gente sabe que tinha que estruturar a vigilância foi estruturada e estamos caminhando. Não resolveu ainda, mas estamos caminhando para ir resolvendo, que não vai acabar. Eu conversava com o Edivaldo e a gente dizia, olha, não vai acabar. Primeiro, outro trabalho atrelado a isso, que aí você falou em leishmaniose, nós continuamos com os trabalhos de visita domiciliar, de realizar os testes rápidos de leishmaniose. E aí, existem pessoas que podem estar até nos ouvindo e dizendo assim, eita, eu dei o nome para a visita e eles ainda não vieram. Mas tenho certeza também que tem pessoas ouvindo e dizendo, aqui eles vieram e levaram o cão que a gente foi lá pedir que fizessem esse trabalho. Então, assim, a gente tem casos e casos, né? A vigilância sanitária, a Aline Edivaldo pode falar mais aí, estão fazendo agora um trabalho muito bom, não é? Um trabalho cansativo, exaustivo, mas muito bom e positivo, junto ao 23º Batalhão, com a Polícia Militar, não é? Um trabalho noturno. Então, assim, vigilância sanitária não só é a questão da apreensão dos cães. Tem todo um trabalho envolvido, né? Muita coisa. E aí alguém pode duvidar e dizer, então contrate gente. Mas não tem mais como a gente contratar. Eu acho que os municípios aqui vizinhos, quando a gente vai para a reunião em Jeres, que eu digo, não, tem 3 pessoas lá, eu tenho um estagiária. Então você é muito rica. Eu digo, não, a gente trabalha com real, que a gente está no município com Afogajá em Gazeira. Só você andando é que tem proporção do tamanho que está Afogados, não é? Eu estava domingo indo lá para a Coab, para a escola Petronila, fazer uma ação, aí estava com Lívia, com as meninas, e a Madal, eu estou perdida, pelo amor de Deus, diga onde eu estou, que eu, se você me soltar aqui agora, eu não sei não, porque emendou tudo ali aqueles bairros. Sobre eles, São Brás, você não sabe, mas já pega São Cristóvão. Então, assim, Afogado está numa proporção. E à medida que é como todo mundo fala aqui, inclusive eu já estou você falando, à medida que a cidade vai crescendo, cresce todos os problemas. Cresce o número de animais, cresce tudo, né?
A questão da empresa, como é que está?
A questão da empresa é o seguinte, se venceu a licitação, né? E aí a gente tem que fazer uma nova licitação. E aí o que foi que a gente viu? Edivaldo e Boni disse, olha, enquanto não tem a licitação, a gente vai fazendo o trabalho como a gente já fazia. Então, a gente estruturou, pegou a estrada, um carrinho que a gente tinha, já fazia esse trabalho, pegou uma gaiolinha lá, levou lá no meu amigo Denilson, Denilson deu uma repaginada na gaiolinha, deixou ela no grau, e aí é Edivaldo e Boni que estão fazendo esse trabalho. A empresa, a gente não está mais com a empresa, não é?
Mas ela chegou a atuar?
Chegou a atuar, ela atuou 3 meses, nós temos os relatórios. Acho que você viu um relatório que eu trouxe, lhe mostrei. Chegou a atuar, nós estamos com os relatórios, né, do que foi, inclusive com a assinatura do veterinário, né, dos cães que foram sacrificados. Mas assim, a Aline, como bióloga, que a Aline é bióloga, né, e a Aline ela pode realizar os testes junto com o Edivaldo, que também é técnico. Então, eles podem realizar os testes, eles estão fazendo os testes, e a gente tem uma parceria aí com Rivelto, que é o veterinário, que inclusive, Nil, a gente está, além da parte que a gente organizou, né? Principalmente a Edvaldo e a Aline e a Aurélio organizaram para aprender os cães, essa parte da frente do matadouro, Arthur já autorizou e a gente vai organizar ela para, sei lá, onde Rivelto vai fazer as castrações.
Né? Então, mas já... os cães já estão indo para lá?
Já tem. Tem cães lá. Pode visitar, viu?
Quantos tem aproximadamente,
são
Aline?
São 6 cães.
E chegou um ontem.
Chegou mais um ontem, só que esse dia ainda está em etapa de tratamento. O bichinho está meio doentinho.
De avaliação.
Inclusive, um dos animais que a gente, que os meninos aprenderam, era uma cadela e ela estava prenha e chegou a perder os bebês lá no dia lá que a gente aprendeu. E foi uma ribuliça lá no dia, porque ficou suja, a cadela ficou sofrendo, chorando e a gente aperreado lá, mas deu tudo certo, graças a Deus.
Ô, Nil, agora é interessante, assim. O carinho que eles têm, viu, Edvaldo e Aline, que essa mesmo que estava prenha, ela botou até o nome dela de raposa, né?
Ela parece uma raposa.
E aí, ela é bonita, rapaz. Ela, eu acho, é porque lá em casa não tem muro, se tivesse eu ia pegar para adotar. E eles tiravam fotos e me mostravam, ela bem acuadinha, bem, né? E aí depois, quando ela, né, abortou tudo, o carinho que os meninos deram, se você vê a alegria dela agora, assim, como ela tá diferente, então... É o carinho, né? É o cuidado. Eles estão lá presinho, mas os meninos vão lá todos os dias, né?
Fazer a limpeza e
fazer
tudo.
A limpeza,
leva água, comida. Leva comida, ração. A gente fez vacinação já de de sarna, de carrapato e fez a de raiva também. Já estão todos vacinados. Quem quiser adotar, só vai procurar a gente na Vigilância Sanitária.
E tem os filhotinhos lá.
Sim, tem os filhotinhos também que deixaram na porta da secretaria também, quem quiser. Tu sabe mais ou menos a idade deles, Edvaldo? Uns 3 meses, os filhotes.
Ok, quantos filhotes lá, Edvaldo?
4 filhotes.
Temos 4 filhotes lá e 2 adultos.
4 filhotes e 2 adultos, muito bem. Bom, vamos liberar o telefone, vamos lá, traz aí, vamos às opiniões. Esse trabalho em relação aos cães em Afogados, que avaliação você faz? Melhorou, piorou, está na mesma? A Maria Lúcia, da Antônio Ramos, dizendo que por trás da Soferro, de repente apareceram uns 10 cães, um mais feio que o outro. Magros, sujos, reclama. Paulo Roberto diz que ainda não sentiu diferença. Ontem tinha uns 20 perto da Rio Branco, essa coisa dos cães soltos. Ontem, a ouvinte reclamou aqui, dizendo o seguinte, que continuam os cães ali no parquinho da praça. Né? Ela foi com a filha sexta para a praça, mas teve que ir embora porque muitas crianças queriam brincar, só que não tinha condições, porque o parquinho estava tomado de cães, está reclamando. 3838-23, está liberado o telefone. Quer falar, Madalena?
Ô, Nil, eu queria assim, Nil. Houve um dia que ligaram da caixa para que os meninos fossem. Aí, na hora, coincidentemente, Edivaldo e Aline tinham saído e chegou na hora e foram. Aline, Edivaldo e Bonifácio. Aí ficou aquele... Ajunta aquele povo, começa a tirar foto. Porque você tem que pegar com cambão. Não é fácil pegar. Eu acho a Aline super corajosa. Eu digo assim, nem os meninos porque são homens, mas a Aline por ser mulher. A Aline vai lá pra frente, fica ajeitando, até os meninos.
Mas quem é que vai tirar a foto?
Não, o povo.
As pessoas,
os populares. Aí ficam tirando foto, ficam filmando, quer dizer, para usar uma imagem. Como é que a gente vai aprender se não for dessa forma?
Sim,
tem outra forma?
Para aprender não tem outro jeito.
Não tem outro jeito.
O que, na minha opinião, o que mereceu um registro da outra vez foi a história de matar os bichos, né? Que foi aquela reclamação que vocês disseram que estava apurando. Mas para pegar, tem que pegar com cambão.
Tem que pegar com cambão. E outra coisa, tem 20. Não tem como você pegar os 20, não.
O animal vai espernear. Ele vai espernear.
Eu tenho uma coisa para registrar. Eu posso até me considerar um ativista também na defesa dos animais. Acho que é legal e tal. Agora, eu já disse aqui 1000 vezes. Entre o bicho e o bicho homem, eu prefiro deixar vivo o bicho homem. Se você tem um problema de saúde, porque tem cães soltos, e não se toma uma providência, é nessa linha que eu quero falar. Então, aos ativistas, eu já falei até que tem grupo de WhatsApp, eu também participo, debato com eles. Agora, para essa questão dos cães doentes, os cães de rua, tem que se ter uma decisão e uma ação efetiva. Tem gente no telefone? Alô do telefone? Caiu aí, né? Vamos liberar. 3838-1213. Vamos ouvir o povo aí sobre avaliando esse serviço.
Ô, Nil, a questão desses aí da bracinha ali, do parquinho, a gente já retirou. Só que assim, como não dá para retirar todos, voltam. Sempre tem aquele que vai substituir o que foi tirado.
Que é uma coisa desagradável, porque tem uma área ali para crianças e que acaba...
A gente tira, mas sempre vai ser substituído. Não tem como substituir.
Alô do telefone.
Alô, Nil Júnior, Sandro Pereira.
Diz, Sandro.
Ô, Nil Júnior, eu queria opinar assim. O que eu vejo ali na praça de alimentação... os cachorros, eles, por ser doente e tudo, é uma causa que já foi um problema que eles tiveram, né? Mas também o que também incentiva ali, por exemplo, quando acaba o movimento na praça de alimentação, eles descem lá para o lado dos açougues. O que é que incentiva? Ali eu acho que devia também trabalhar com mais uma higiene ali para baixo.
Com certeza.
E atrai também... muito a eles aí para lá. Nem tiveram muita reclamação aí já na Barão do Luceno.
É aí que entra no que Madalena estava falando, e que vocês sabem, né, da quantidade de atribuições da vigilância. Porque quando vai para os açougues, acaba entrando numa atribuição da vigilância, né, que tem poder de polícia para acompanhar, e a gente sabe que nosso açougue, parte dos açougues da Barão do Luceno e da Tiradentes, lá através da Tiradentes, são fora dos padrões, Se tem cão lá, está errado. Sabe que não é para dar carne. Então, isso também tem que ser orientado. É difícil, é muita coisa. Eu digo, Madalena, eu sei da dificuldade de contratação do executivo, já falamos sobre isso, mas o trabalho que vocês têm, se a gente faz um paralelo com o tamanho da equipe, a gente tem uma equipe deficitária, matematicamente, né?
Vai fazer uma colocação aqui, a questão de Paulo Roberto, né, que falou que tinha uns 20. Veja só, Paulo Roberto e a qualquer ouvinte, se a gente for associar, o que acontece quando a gente chama um lote, é quando se tem uma cachorra no cio, aí geralmente junta um lote. Inclusive, até outro dia, alguém aqui da cidade postou uma foto para o Magno Martins.
Isso, ele denunciou, postou vários cães numa calçada, né?
Isso, infelizmente, isso não vai deixar de acontecer. A gente vai estar, a gente aqui não está querendo fugir da nossa responsabilidade. Mas eu vou colocar assim, a maior culpa, principalmente, é da população. Nós temos aí essa questão, pronto, do Paulo Roberto, é uma questão de uma cachorra no lote. Outra situação, quando outro dia eu estava lá na praça de alimentação, onde tinha um cidadão, uma cidadã que estava lanchando, comeu uma parte do lanche, tinha um animal, simplesmente pegou e pôs o outro para o animal. Infelizmente, enquanto a população não tiver essa conscientização, vai ficar difícil da gente combater. Não, a gente não vai conseguir 100%. Vamos tentar o máximo possível. Nós não vamos conseguir 100%. Certo? Agora, enquanto a população não se conscientizar disso, para nos ajudar, ajudar a nossa cidade ou qualquer outra cidade que seja, vai ficar muito difícil.
Reforçando o que a Edvaldo está dizendo, foi até comentado aqui um probleminha que teve no hospital. De um cachorro que estava lá e tal, acho que você lembra disso.
Lá tinha cachorro, aí, tinha gato.
Pronto, e aí eu dizia: olha, tem gente da cozinha dando comida. Não, eu tenho. Você vai ficar em um canto com sede e com fome? Não vai. Você só fica se der alimento e água. Então, assim, às vezes as pessoas chegam, a Madalena, amigos meus, até aqui nessa rua, assim, eu digo: tem alguém dando comida. Pode ter certeza. Se não der comida, eles não vão ficar. Então, fora isso, Nil, eu não quero aqui acusar nenhuma cidade, ninguém. Mas, assim, uma pessoa, amiga nossa, disse: eu vi, era um carro de tal cidade e soltou, eram uns 30 cães. Então, assim, quando é que a gente vai acabar? Nunca. A gente não vai acabar nunca desse jeito, entendeu? Se tiverem trazendo, se tiverem, né? A pessoa disse, me garantiu que era de tal cidade, a placa tal. Mas quando é que a gente vai acabar? Se isso realmente estiver existindo, né? É outro fator também.
Bom, a gente pode ir para o telefone. Vamos lá, 10h36. Alô do telefone. Oi.
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Nil, como é que a gente vai ver um inocente morrendo de fome, de sede, e não vai dar uma gota d'água nem comida? Porque aqui no Miguel Arraes é lotado de gato, cachorro, bicho, abandonado de sobra, ainda traz de fora e joga aqui. E não tem um órgão público que tome uma atitude, uma providência. Quer dizer, se esse coitado ainda encontra uma pessoa que dê comida, ele ainda sobrevive. E para deixar ele morrer a míngua, cadê? O que é que a gente vai fazer? O que é que esse povo está fazendo? Me diga, o que eu ando sabendo é que ando pegando os bichos aí, matando, fazendo um bocado de coisa. E por que não pode? Cadê essa dona Regina, que tinha aquele abrigo dos animais, que o órgão público, as pessoas de bem, que tem mais posse, não ajuda essa senhora a cuidar desses bichos abandonados?
Como é o nome dela?
Eu sou Fátima, eu me chamo Fátima. Estou revoltada com essa situação aqui nessa cidade de Afogados.
Pronto, dona Fátima, deixa eu dizer à senhora. Primeiro, a senhora citou o nome de uma pessoa. Eu quero dizer à senhora que a gente até já participou em debate aqui na Pageonda. Ela disse no microfone que a gente apoiou, que a gente poderia apoiar, a gente apoiou a questão do medicamento, né? A questão do aluguel, a gente alugou uma casa, a gente pagava água, luz e o aluguel dessa casa, não é? Agora sim, onde ela está, tal, isso aí eu não posso dizer à senhora. Depois eu só soube que ela tinha se mudado, né? Aí foi que a gente foi saber lá da casa, realmente a casa estava vazia, e ainda pagando o aluguel de uma casa vazia, ela nem comunicou a gente. E hoje eu não sei, né? Alguém já me disse, parece que ela estava em Nova Brasília. Eu não sei ao certo, porque ela não nos procurou mais, não é? E quanto assim, essa questão que a senhora vai dizer, se é para deixar morrer de fome, não é para deixar morrer de fome. O que eu estou colocando é o seguinte: tem pessoas que chegam para a gente pedindo para recolher o cachorro. Olha, tem um cachorro, aqui tem gato, eu queria que vocês viessem recolher. Beleza, a gente vai e recolhe. Agora continua. Aí diz, olha, continua. Eu digo, pronto, tem alguém dando? Tem, que a gente vai deixar ele morrer de fome. Então é isso que a gente diz. Enquanto estiver alimentando, eles não vão sair do lugar. Não é que a pessoa, não é para ser desumano, é para ser humano sim. Agora é como a gente está colocando. Se a senhora sabe de algum específico, vamos dizer que às vezes a pessoa tem um carinho, aí por que não adotar? Então, se a senhora adotar um, seu vizinho adotar outro, né? Se ele for sadio, né? Se ele for doente, não. A gente recolhe para fazer teste de leishmaniose, né? Essa questão que a senhora diz assim, está matando tudo, a gente não está matando tudo, não. Agora, o que eu digo à senhora com precisão, é que nós já temos paciente com leishmaniose. Inclusive, um está grave, ele não está bem. Inclusive, amanhã eu estava ligando aqui para o médico atender ele amanhã. Então, assim...
Mas, Madalena, não é isso que... Essa preocupação, que é o que eu estou colocando, não é essa preocupação que determinaria uma ação mais enérgica para esses cães de rua, porque eu vou dizer a você o seguinte, eu, até como testemunho pessoal, eu percebo o trabalho domiciliar que essas duas pessoas que estão aqui ao meu lado, que se desdobram muito, estão fazendo, eu acho heróico.
E tem Boni também.
Né?
Boni.
E o, como e é o nome?
Boni, Bonifácio.
Boni, Bonifácio, é. Esses três. Agora, eles não dão conta, não tem quem faça uma equipe desse tamanho dar conta da quantidade de cães que a gente está vendo nas ruas, nos relatos dos ouvintes, pelo que a gente está aqui, todo mundo está dizendo que está do mesmo jeito, Berlim e Brotas. Não tem nada resolvido em Brotas, quer que a equipe visite o bairro. Aqui a ouvinte dizendo, na Padre Luiz de Góes, todas as noites, mais de 15 cães, ela já falou, no meu bairro,
lembrando.
Cheio de cachorro. Não houve uma promessa de que isso ia ser minimizado, até com falando nesse risco que existe do leishmaniose. Não, vocês não disseram aqui que iam ter uma abordagem mais incisiva para diminuir
estamos,
isso.
Mas estamos.
O agora a gente tá do mesmo jeito.
Agora o cão sadio, você está lembrado que a gente disse aqui que a gente iria ficar com um período que ia devolver ele para a rua? O cão parece que pulou o cachorro do carro, não sei como foi, outro filmou e foi aquela revolução, depois botaram o vídeo de volta dizendo, não, eu não fiz isso e tal, tal. Porque as pessoas já estão tão assim, cão abandonado, estão jogando os cães. Então, eu tenho pessoas que estão soltando, eu conheço pessoas que soltou o cão, que está na rua, e fica o cão, sabe o quê? Voltou para casa e está lá na calçada, na casa. Mas disseram, não, a gente não quer mais. Então, realmente, que a gente vai resolver, a gente está tentando resolver. Agora, os cães sadios, a gente não vai ter como colocar todos, não. Agora, o de leishmaniose é a nossa preocupação, é estar em busca desses cães, né? E nós estamos aí, de madrugada, que a gente não pode citar os dias, porque eu não posso chegar aqui e dizer assim, porque, olha, teve uma pessoa, desses que você já citou aí, que me procurou e disse, olha, eu queria conversar com você, porque tem um cão meu, que é sadio, e tal, e tal, e tal, e se você prender assim, eu digo, peraí, mas seu... Não, ele não mora comigo, não, ele é aqui na rua, ele tá aqui na praça, aí quando é à noite que eu vou pra casa, ele me segue, aí ele passa a noite comigo, aí quando é no outro dia, ele vai pra rua de novo. E a pessoa, como? Aí eu disse a ele, eu digo, mas você não tá, como é que você tá nos ajudando desse jeito? Você não adotou, você não tá criando esse cachorro, se ele tá na rua, só à noite é que ele tá indo dormir na sua casa. Tu tá entendendo, Nil? Aí ele já veio falar comigo pra que se a gente prendesse ele, pra poder soltar novamente. E é isso que vai acontecer, ele tá sadio, eu digo. Inclusive eu disse a ele, eu digo, você tem certeza que ele tá sadio? Porque se a vigilância prender ele e a gente fizer teste, a gente, infelizmente, vai ter que sacrificar. Não usando o termo que dona Fátima usou. Fátima, não era? Que está matando todos os cachorros. Não, a gente não está matando todos os cachorros, não. Agora, que o que tem leishmaniose, a gente tem que sacrificar. Porque a gente já está com dois casos aí, um humano. Ou mais, que a gente não sabe.
Esses cães soltos, saudáveis, eles não são... Eles não geram...
Outras doenças.
Um risco de que a própria leishmaniose se prolifere de forma mais rápida? Quer dizer, não seria uma...
Gera, com certeza. Só que... Onde é que a gente vai colocar tanto cão?
Mas é isso, é porque a gente também está tirando da rua, o doente, quando a gente tira da rua, deixa de ser o foco do foco do parasita. Então, se a gente tira o foco do parasita, a gente vai estar eliminando pelo menos um pedaço do problema. Tá entendendo?
Quando bota o cão
Quando a gente tira o reservatório doente, né? O reservatório animal doente, o reservatório do parasita, da leishmaniose, a gente elimina parte do problema. Entendeu? Então, assim, se a gente tira um doente, aí a gente solta o sadio. A gente tira um doente e solta dois sadios. E assim vai continuando, tirando os doentes.
E essa,
entendeu?
E essa
vai
coisa diminuindo da denúncia.
O reservatório, diminui o reservatório de parasita nas ruas. E a gente vai tentando ver o que vai...
E não é fácil não, Nil. Olha, eu lhe digo, a semana passada ligaram pra gente que tinha um na frente das KM, na loja KM. Aí, inclusive, eu fui. Que era aqui pertinho, eu fui.
Do lado
e
da prefeitura.
E não é fácil não. Eu passei, sem brincadeira, eu passei o resto do dia mal. Eu cheguei chorando na secretaria. Porque a gente vê ali, é um ser vivo, poxa. E vem as pessoas e fico olhando, e fica até Dona Yara, mãe de Wagner, chegou assim, Madá, eu digo, vai ser o jeito da gente... Foi aquela agonia para poder pegar o cachorro, mas ali era leishmaniose. É tanto que ali mesmo, Edivaldo já foi aplicando anestésico nele, para ele dormir. Entendeu? Então, não é um trabalho fácil, não. E quem pensa assim, né? Como muitas pessoas pensam, ah, são os desumanos, que chegam, pegam os cachorros e matam. É não, minha gente. Não é um trabalho fácil, não. Vamos fazer junto? Vamos ser parceiro? Vamos ver o que é que você pode resolver?
Vamos para o telefone. Alô do telefone.
Alô, bom dia.
Bom dia, quem fala?
Quem fala é Márcia.
Diga, amiga.
É sobre os cães no parquinho da praça. A pessoa aí falou que não tem o que fazer, que eles vão voltar. Então, se eles acham que não tem a capacidade de eliminar aquele problema, deveria estruturar a pracinha, os parquinhos, para o uso das crianças. Porque, primeiro, aquela areia já está imprópria para as crianças brincar ali. É as crianças brincando, cheio de cachorro, porque domingo estava cheio de cachorro. Todos os domingos eu estou na praça com meus filhos. E é um problema, muito cachorro. Aí quer dizer que só vai tomar providência quando um cachorro morder uma criança ou quando um pai se revoltar e meter o cacete e matar. E no santo vai aparecer todo mundo em cima daquela pessoa que fizer isso, porque é errado, não pode maltratar os animais. Então, tem que se estruturar a praça para as crianças, não para os cachorros. Não com os cachorros, com os testes de uma forma, não com aquelas telazinhas cor de laranja, que aquilo ali é até uma vergonha, e estruturar a praça para as crianças brincar, porque vai acabar acontecendo um problema mais sério por conta desses cachorros na praça. É revoltante, não existe isso não. A praça não é mais das crianças, é dos cachorros.
É o que está me incomodando, obrigado, Márcia. O que está me incomodando na conversa, Márcia, é a gente ouvir os mesmos relatos. Eu estou aqui com a nota, eu vou ler, Madalena, para você. De 27 de março, como você falou, estamos quase com 2 meses. Aí o que eu escrevi no blog e com base naquela conversa que a gente teve. O setor de vigilância e saúde anunciou hoje que houve reforço na fiscalização de apreensão de cães e controle de zoonoses como a leishmaniose. Segundo Madalena Brito, ao Manhã Total da Rádio Pajeú, foram contratados 4 técnicos, reforçada a equipe com profissionais residentes, 1 veterinário, aquisição de um L200, mais contratação de uma empresa para controle. Segundo ela, a ação era necessária dentro do aumento da demanda da população com cães soltos. Outra ação foi a adaptação de uma área no prédio do antigo matadouro para abrigar cães saudáveis, mas abandonados. Eles serão castrados, receberão tratamento e serão colocados para adoção. O quadro é preocupante. Segundo Madalena, dos cães apreendidos, uma média de 30% teve confirmação de leishmaniose, doença que gera sacrifício do animal e pode matar o ser humano se contaminado. Segundo a Secretaria de Saúde, um caso foi confirmado, mas houve tratamento e a pessoa que não teve o nome revelado se recuperou, né? E aí depois vocês pontuaram sobre aquela questão da D20, etc. Então, qual é a minha, com toda a franqueza, qual é a minha preocupação? A gente sabe que há uma demanda reprimida de cães soltos e depois de dizer, em março, que ia ter uma ação mais efetiva, e eu estou vendo, por exemplo, a Aline, o Boni, o Edivaldo, fazendo esse trabalho quase que sozinhos, é esse suporte que você falou não existe mais, e você está admitindo que não há condição de resolver o problema dos pessoas.
Os residentes não estão mais com a gente, porque os residentes são da Geres.
Mas menos de 2 meses depois,
não,
já
eles
foi?
Eles passaram um tempo com a gente e voltaram para a Geres. Isso aí não ficou, como é que se diz...
Claro.
Seria interessante se a gente pudesse ter ficado com eles, que era essa nossa ideia, mas não foi. Eles tiveram que retornar para a Geres. Eles estão na vigilância em saúde da Geres, né? Com outro trabalho mais amplo. Tem também a estagiária, Carla. Né? Então, são quatro pessoas realmente. São quatro técnicos que nós estamos hoje. É, quanto a L200, a gente
já
colocou...
Já está aí rodando?
Os testes, só para você ter uma ideia. Aí a gente colocou que dos cães apreendidos, 30 eram sacrificados positivos para leishmaniose. Uhum. E hoje, Aline, como são esses números de leishmaniose? Dos que são apreendidos. Para quanto subiu?
Ixi...
Subiu muito,
aí, pra...
subiu muito.
Isso, né? Mas não é isso que obriga uma ação mais efetiva de ter esses cães
isso
da rua, não.
Isso não está dizendo que a gente está fazendo a ação, Nil. Se eu tenho um cão que deu, que
se
deu
você,
positivo...
Mas, minha filha, você me disse agora que não tem o que fazer com esses cães soltos, que não tem onde botar. Isso não, era, isso não determina que tenha que haver um... Como é que eu quero falar? Eu não vou dizer... É uma ação emergencial, isso.
Certo.
É uma operação logística maior, mesmo certo. Que por um período curto, para minimizar, tentar chegar mais
próximo... Vamos para a prática? Vamos para a prática? O que eu quero dizer a você é o seguinte, aos ouvintes, né, para me entender bem. Quando a equipe sai para apreender, se tiver o cão doente e o sadio, eles fazem de tudo para apreender o doente. É isso que eu quero que você entenda. Nessa foto que tem uma fila, parece que tinham 20 cachorros, salvo engano. Você acha que numa ação a gente ia conseguir apreender os 20 cães? Para a prática?
Não, mas eu acho que ter 20 cães em qualquer lugar em Afogados, registrando que a população tem sua contribuição, daí a necessidade de campanha de esclarecimento. Eu acho que encontrar 20 cães na praça onde os meninos brincam, 20 cães no bairro, seja Laura Ramos, seja Miguel... Eu acho que encontrar em qualquer lugar um acúmulo de cães dessa natureza, como a gente vê em Afogados, para mim não é normal.
Não é normal em canto nenhum.
Então, tem que ser feita alguma coisa.
Qualquer município que a gente for aqui vizinho está com esse problema. Quando a gente vai para as reuniões, é que a gente vê a situação, que não só é a gente. Só que a gente tem que resolver o nosso. A casa do vizinho é a casa do vizinho. Eles que resolvem e tentam resolver o deles. Eu sei disso. A gente tem que resolver o nosso. E o que eu digo a você, quando eu disse assim que a gente não tem como resolver tudo, é o que eu quero dizer à população, é que da noite para o dia eles não vão chegar na praça e não vai ter mais nenhum cão, e que a gente chegou. Lá a gente pode contratar 1000 pessoas para tirar, Nil. A gente não vai ter, o que eu quero dizer a você é que a gente não tem suporte para pegar esses cães e jogar tudo dentro de um local. Hoje você poderia dizer assim, e não tem um matadouro, lá não é um espaço até grande, e a gente vai ter condições... dele sobreviver dentro de um local fechado. A gente chegar lá e jogar, isso vai ser até desumano. E como eu estava lhe dizendo, e aí até a lei, a portaria, que eu não sei qual é a portaria agora, mas a gente pode pesquisar, mas de cabeça eu não tenho, ela diz essa questão, que eles nem podem durar muito tempo também no canil, não. Tem isso também. Alguém já comentou comigo também, uma pessoa, um amigo nosso, que desses canis que tinha aí, teve um, inclusive, que abriram as portas porque não suportou mais. Tinha uma ideia de ficar, de criar, e não suportou e abriu as portas. E esses cães saíram. Também não sei se é verdade, né? Por isso que eu não cito o nome aqui, porque eu não sei se é verdade.
Outra coisa, Nil, esse é um trabalho lento. Não dá pra gente, em 2 meses, fazer tudo isso, pegar toda essa demanda de cães que apareceu aqui no município. E, assim, por ser um trabalho lento, a gente tem que pedir um pouco de paciência para poder a gente, além de tudo, além dos trabalhos que a vigilância tem, além desse trabalho, a gente tem outras atribuições também.
Claro.
E assim, pedir um pouco de paciência, que assim, querendo ou não, a gente está aqui e está para resolver.
Exato.
Claro. Certo? Não, a gente está aqui e está para resolver.
Eu só quero que você entenda o que é que eu estou falando, Aline. Eu acho você uma heroína. Eu acho Madalena, eu acho Edivaldo, o pessoal que trabalha, eu acho que vocês são heróis. Não são. Eu não estou falando aqui eu estou reconhecendo plenamente o empenho de vocês. O que eu acho é que, como política de governo, e aí isso geralmente vem um pouco mais de cima da gente. Seria, o que é que a gente está constatando? A informação que vocês estão passando aqui na base, vocês estão no dia a dia, vocês estão dizendo que está aumentando o percentual de identificação do leishmania em cães que vocês estão apreendendo.
Por causa da busca ativa que a gente está tendo.
Porque estão fazendo a busca. Mas o percentual médio está aumentando. Se era 30%, está aumentando o percentual. está se verificando que há muitos cães com esse risco. Essa informação, passada para um secretário de saúde, né, e um cara com inteligente e aberto como Arthur, também com suas limitações, que a gente sabe, limitação de orçamento, essa coisa toda, outra discussão. Mas aí, Arthur, com essa informação, né, eu não estou ensinando aqui reza padre, eu estou dizendo o que eu penso como cidadão e eu penso como comunicador. De base dessa informação, é Arthur chegar para o prefeito. Prefeito, a gente está com casos preocupantes. A questão da leishmaniose em Afogados está gerando um nível de preocupação muito grande. Há casos humanos, a necessidade de uma ação, de uma grande campanha educativa com a opinião pública, ver como é que a gente envolve a sociedade. A gente tem que bolar aqui um plano de ação emergencial para ver o que faz com os cães saudáveis, de que forma a sociedade pode ajudar. É claro que a gente não vai zerar, mas eu tenho certeza que se fizer uma ação emergencial logística, séria, com planejamento e com o empreendimento de uma campanha de dois meses, de um mês, dois ou três, você tem como causar um impacto na opinião pública para alertar. A gente está com uma informação que, para mim, é muito grave, de risco para a população. Todo mundo que tem juízo, e nós quatro aqui temos, sabe que o quadro é preocupante. Serra Talhada teve há pouco tempo um grande debate na opinião pública, fruto da mesma situação, que morreu gente em Serra Talhada com leishmaniose. Se a gente tem um quadro como esse, na minha modesta opinião, as autoridades públicas do município têm que se unir e montar um plano de ação emergencial. Não é um plano permanente como o que vocês estão fazendo de controle, que já fazem com esforço sobre-humano. Eu sei que vocês trabalham, eu sei que para vocês não tem dia de folga, eu sei que para vocês não tem horário, eu sei tudo, acompanho um pouco da rotina de vocês. Vocês sozinhos não dão conta, é um plano emergencial para tentar minimizar um problema que é preocupante e a partir daí depois retomar essa atividade cotidiana. Mas o quadro que vocês estão me trazendo e o que a população está dizendo aqui só reforça que é necessário um plano emergencial com participação da opinião pública, com envolvimento da sociedade, das pessoas irresponsáveis que jogam animal na rua, que deveriam também ser responsabilizadas pela legislação, de ser multada, de ser punida, de ser identificadas, entendeu? Então, um grande plano de ação, na minha opinião, seria necessário, não para a vida toda, não para todo o governo. Aí você diz, tudo recai sobre o governo, tudo recai sobre o município, tudo. Mas quem está com a rodilha...
Não, é quem está governando...
Não é verdade, Madalena?
Agora, assim, o que eu quero dizer a você é que quando a gente veio aqui e disse a você que tinha melhorado, tinha estruturado, tinha um veículo, tinha... Então, realmente, a gente fez. E se a gente aumentou esse número, isso quer dizer que a gente está desenvolvendo o trabalho, que não é só rotina. O que eu quero dizer a você é que a gente não só está fazendo rotina, não. A gente só está fazendo, vamos dizer, o feijão com arroz, não. A gente está fazendo plus. Porque quando a gente aumenta... Pronto, eu cito isso com hanseníase e tuberculose. Se a gente está diagnosticando casos, é porque a gente está indo atrás, a gente está correndo. Então, a gente está descobrindo casos novos. Uhum. Então, do mesmo jeito, se a gente está tendo mais cães positivos para leishmaniose, é porque a gente está correndo atrás desses cães. Agora, o que eu sinto da população, o grande problema que eu sinto da população em angústia, e estão certas, estão certíssimas, são os cães sadios que estão na rua, que está demais. Eu também sinto isso.
E que são potenciais alvos.
Eu também percebo isso.
Para a reprodução da
justamente. Então, assim, o que eu quero dizer a vocês é que, assim, a gente, o município, a estrutura que nós temos, nós estamos correndo atrás disso, desses cães que tenham a doença, né, que possa transmitir ao humano. Como você disse, se a gente sacrificar o humano e o cão, vamos sacrificar o cão e não o humano. Então, o que eu quero dizer a vocês é que a gente está fazendo esse plus. A gente pode não ter feito um grande movimento, como você está falando, um grande plano de ação envolvendo, né, escolas, envolvendo a comunidade, o que você pode fazer também. Concordo com você, boa ideia da gente fazer. Mas assim, que a gente fez o plus, nós estamos fazendo o plus. Isso aí eu lhe digo e a gente lhe prova com números. Que a gente saiu do feijão com arroz. A gente saiu do feijão com arroz. A gente fez algo a mais. Entendeu? Isso a gente vem fazendo.
O que eu estou dizendo é o seguinte, reconhecendo o trabalho de você, mas quatro pessoas não conseguem dar conta. ou consegue essa quantidade de cães? Essa é a minha pergunta matemática. Se as pessoas estão dizendo que continuamos com muitos animais soltos, em que pese o esforço de vocês e o aumento na produtividade, Madalena, não vai dar nunca conta. Vocês sabem do tamanho de afogados, vocês sabem das outras atribuições que vocês têm. Tem a questão dos açougues que a gente acabou de falar, tem N outras questões. Se fosse para ver as atribuições da vigilância, você deveria ter equipes como essa para cada setor. Você tem uma equipe de averiguação do supermercado, que é a atribuição de vocês, não é? Da vigilância. Uhum. Uma equipe para ver os açougues, atribuição da vigilância. Uma equipe de... e por aí vai.
Ô, Nil, você fala isso, mas você sabe também que quando a gente vai contratar, não é fácil. A gente hoje, para assumir uma folha, Arthur vem aqui e fala isso direto.
Eu acabei de falar.
Quando a Arthur, que é uma coisa sagrada para patriota, é a folha. Né? O repasse da vigilância, o repasse aumentou R$400 da vigilância. Como é que com R$400 eu consigo contratar outro técnico? Não consigo. A gente já tira, assim, a questão de Aline como coordenadora, já é pago fora extra da folha, porque não dá. Tem que pagar os técnicos. Tem N. A gente, para poder fazer esse trabalho de leishmaniose, você pensa que é o Estado que oferece? Não. É o Ministério da Saúde que oferece? Não. Tem que o município comprar tanto o anestésico como
o cloreto.
Tanto o cloreto como o anestésico é o município que compra. Então, tudo isso é recurso. A gente tem que buscar recurso, a gente tem que buscar solução. A gente tem a coleta da água, né? Que também a gente faz o controle na coleta da água. Da qualidade da água. Então, a gente tem material que a gente tem que comprar, tem insumos que a gente tem que comprar. Então, assim, realmente, você está falando, o ideal seria isso. Dentro da vigilância sanitária, eu vou ter aqui duas pessoas só para supermercado, duas pessoas só para açougue, duas pessoas só para apreensão de animais, porque eu só faria isso o dia todinho. O ideal seria isso. Agora, e o real? A gente está aí...
Por isso...
O Ministério da Saúde, os repasses estão todos atrasados, né? O salário de todos os funcionários está em dias, mas é atrasado que é repassado, né? Então, assim, realmente, o ideal seria isso. Agora, eu queria lembrar, Márcia deu uma sugestão muito boa, Márcia, e eu vou estar levando para o prefeito. Eu estava pensando aqui, não sei, fazer uma cerquinha maior, que eles não pulassem, o cachorro não pulasse. Não sei como seria, aí teria que ser um arquiteto, é, minha gente? Um arquiteto, né? Um arquiteto que poderia estar ajudando a gente a retirar toda aquela areia, né, que está contaminada, e colocar uma areia nova, né, para as crianças. Isso foi uma sugestão muito boa que ela deu e que a gente vai estar levando, né, para o prefeito, para ver, junto com o secretário de saúde, o secretário de infraestrutura, para ver o que pode fazer, né, quanto a essa questão.
E o que você falou está corretíssimo em relação a contingenciamento, a dificuldade. Eu estou dizendo que não é fácil. Mas eu vou dar um exemplo. Em outra área, por que é que eu estou falando que necessitaria do enfrentamento emergencial? Pelo que a opinião pública está dizendo. Você percebeu que eu abri esse programa aqui e eu não emiti minha opinião. Eu esperei que as pessoas falassem. Eu estou emitindo com base nos relatos dos ouvintes, que são, na verdade, o grande filtro. Se eles dissessem aqui para mim que estava tudo bem, eu estava aqui... Você não imagina como eu estaria feliz de estar reconhecendo isso.
E nós também. Né?
E vocês também.
Mas nunca vai estar.
Mas onde é que eu quero chegar da necessidade de uma ação emergencial? Por exemplo, eu vou dar um exemplo na área Afogados da Engazeira, vive uma crise hídrica. Né? Era necessário uma ação emergencial, a prefeitura viu caminhos e está perfurou poços em várias comunidades rurais. Foi uma ação emergencial fora da rotina da prefeitura, para socorrer um problema pontual, que era o problema. E aí se viu o meio, se viu como fazer. O que eu estou dizendo é que tem que se pensar nos meios, reconhecendo que a contingenciamento de recursos, o Arthur falava aqui, conversou comigo sobre a carta de pesqueira, que mostra que o SUS está passando cada vez menos dinheiro por municípios. É difícil, é complicado. Agora, diante do quadro em Afogados, é necessário, na minha opinião, uma ação pontual para tentar... A gente tem um déficit histórico, a gente está com a demanda reprimida de muito tempo. Então, se a gente não diminuir essa demanda reprimida, eu não sei, aí toda vez que a gente sentar aqui vai ser o mesmo jeito. Vai debater, o povo vai falar a mesma coisa. O trabalho que vocês estão fazendo tem sido importante, tem diminuído. Mas a coisa, a demanda reprimida estava de tal forma que a opinião pública ainda
vê
esse problema. Não, eu não seria radical a ponto de dizer isso. Mas quando a gente abre para a população, o povo ainda percebe essa dificuldade. Alô, do telefone.
Alô.
Quem fala?
É Davi Guedes, aqui de Brota.
Diga, amigo.
Eu quero fazer uma correçãozinha, porque ela, não sei como é o nome dela aqui, Madalena, né?
Sim.
E ela falando que o município aqui não tinha resolvido nada, ela manda copiar em Guaraci, e quando o Zé Solos entrou, com 8 anos que ele passou, uma questão de um ano ele resolveu o problema. Em Guaraci não existe um só cachorro na rua. Se tiver algum, é porque ele se solta. E outra, aqui no, onde tem os açougueiros não têm culpa do que está acontecendo. Porque ainda ontem meu menino tem uma barraca de DVD, que está dizendo em casa, e eu vi lá uns 6 cachorros cortando, que o sangue estava descendo. Pelo menos, correr atrás desses animais, como ela falou, que está doente, mandou os caras ação todos os dias que eu estou ali, eu estou em casa, meu amigo está lá, que a gente vê a situação, porque os cachorros estão ali. Os açougueiros, os que vêm de carne, não tem culpa disso. Mas está lá o cachorro exposto à mosca, a sentar na carne, e fica essa musicalização mais intensa ali, naturalmente, no setor de alimentação, né?
Era isso. Tá, amigo. Obrigado.
Tá, obrigado pela sugestão de Guaraci. Agora, a gente não pode comparar o município de Guaraci com o de Afogados, né? Que é muito maior. Mas, assim, parabéns, né, para o prefeito de Guaraci, que conseguiu sanar o problema. E a gente vai procurar também saber, né, como foi que conseguiu sanar, né, como foi que ele conseguiu fazer. E graças a Deus, né? Bom que o povo de Guaraci está livre da leishmaniose.
Fazer uma colocação aqui, quanto ele falou que os açougueiros não fazem isso, que não alimentam, eu discordo. E quem quiser que vá ver...
Fazem mesmo, né? Ajudam.
Eles ajudam. E quem quiser que faça o seguinte, vá num açougue desses aí e veja quantos deles tem, no mínimo, um cesto para ser colocado os restos das carnes. Pelo menos aquelas pelezinhas que eles retiram.
Que não era para fazer isso.
Que não deveria. O que é que se faz? Alimenta os animais nas ruas.
Outra coisa, Madá. A população de Guaraci, ela não está livre de leishmaniose. Até porque só não é o cão que é reservatório da leishmania. A gente tem o gambá, que é reservatório de leishmania, e tem a raposa também. Então, assim, ele pode ter acabado com parte dos problemas. Não quer dizer que não vai ter. Vai ter. Pode ser que tenha. Por causa que tem outros tipos de reservatório.
Mas o percentual de risco é menor.
É menor, lógico que é menor.
Vamos só deixar aqui, eu queria deixar uma colocação antes que entre em outra parte. Eu peço encarecidamente, principalmente à população. A senhora, acho que foi a senhora Fátima aí que colocou, o que é que nós vamos fazer? O bichinho vai morrer de fome. Como o Nil colocou, não lembro se foi no ar aqui. Vamos, eu peço à população, vamos pensar primeiro no humano. Primeiro no humano. Essa questão eu não vou alimentar, eu vou alimentar porque eu não vou ver morrer de fome. Você quer saber, uma pessoa, um ser humano com leishmaniose, procure ver, se não tem coragem de ver ele pessoalmente, procure ver na internet a situação, para que a gente pense primeiro no humano.
Justamente. Outra coisa, complementando o que o Edivaldo disse, assim, quando a gente alimenta um animal, eu não vou dizer que não vai alimentar, lógico. Eu estou aqui, eu alimento, eu sou bióloga, eu me formei para isso, eu gosto de animal. A minha formação já diz tudo, eu sou bióloga, eu gosto de qualquer tipo de animal. Agora, assim, quando eu alimento um animal na minha calçada, eu vou estar levando problema, não é o problema para mim, até porque eu gosto. Agora, tem os meus vizinhos que não gostam. Então, assim, aí chega um animal lá e tá com foco de alguma coisa, aí vai, leva, pode não levar para a minha casa, mas pode levar carrapato para a casa da vizinha. E aí? Entendeu? Então, vamos pensar primeiro no humano. Pensem primeiro no humano, como Edivaldo disse.
Quem mais aqui quer falar? Nil.
Pois não, Adalena. Tá, tem telefone?
Tem gente para falar? Vamos liberar novamente?
Ô Nil, não, assim, eu queria dizer que... Boa sua sugestão, né? A gente está levando. Queria dizer assim que Arthur não está aqui porque ele estava com reunião marcada com os agentes de saúde. Né? Ele está agora lá na secretaria com um grupo de agentes de saúde reunido. E aí por isso que ele não veio. Mas assim, a gente vai levar. Todas as ligações foram importantes. Né? Todas as pessoas que falaram, que ligaram, foram importantes. A gente não sai daqui de forma nenhuma. De cabeça baixa, nem com Pelo contrário, isso aqui é tanto que a gente vem e coloca a cara, claro. E vem e participa. Né? A gente não tem medo, não. A gente nunca teve, vai ter agora. A gente já teve aqui, já passou por várias situações em debate aqui, não vai ser agora que a gente vai fugir da raia. Então, assim, realmente, promoção à saúde e prevenção é isso. É discussão, é debate e participação. Participação realmente do povo. Inclusive, a gente começou dizendo, né, se vem aqui para o raio, é para ser resolvido. Então, a gente vai levar essa sugestão sua, né, de fazer um grande plano operativo. Vai levar essa sugestão de se tem como a gente contratar, vamos supor, mais uma pessoa, não sei como, mas se tem como conversar com o prefeito Patriota, ver a possibilidade, né, de estar contratando, ou então relocando, né, vendo se tem uma pessoa em algum canto que a gente pode relocar um homem, né, porque seria um homem, relocar um homem para a gente, para dar mais essa força. Mas, assim, a gente tem plena consciência, Nil, de que assim, o que é o limite e
vocês
o teto,
fazendo,
nós
isso?
estamos fazendo. Né? E é isso que nos motiva, né? É isso que faz com que a gente não baixe a cabeça. Outra coisa, a gente tem consciência, tanto do prefeito Patriota, como do secretário Arthur, da valorização que ele dá, né, para a gente. Eles sabem também que a gente está nesse sufoco, que a gente está nesse limite. Mas aí, quando a gente fala em recurso, é o que esbarra em tudo. E outra coisa, não é toda pessoa que tem perfil para trabalhar numa vigilância, não. Não é toda pessoa. A gente não pode contratar qualquer homem. Não, a gente precisa de um homem. Ele tem que ser forte. Não, às vezes não precisa nem ser forte. Mas tem que lidar, a natureza tem que lidar com as situações. Não é todo homem que tem coragem de pegar um cão com suspeita de raiva e ter que torar a cabeça desse cão para levar para análise. Isso é trabalho fácil? Não é. Não é toda pessoa que tem coragem de fazer isso. Então, assim, são N fatores que fazem com que assim, a gente... Que fazem com que a gente, quer dizer assim, queira se intimidar, mas a gente não se intimida. Pelo contrário, a gente vem aqui, escuta todas as opiniões de todo mundo, agradece, né? Agradecemos a todas as participações e queremos voltar. Né? A gente desafia, né? E a gente está colocando aqui que a gente volta com esse mesmo período, fica o compromisso de vocês nos chamar novamente. E a gente voltar novamente para a gente fazer a avaliação. Melhorou? Uma da sugestão avaliação. Que você fez do plano operativo, a gente fez o plano, melhorou. E a gente aceita, não é, a vir aqui novamente para fazer com a população, de novo, uma nova avaliação.
Madá, só lembrando, a questão que Edivaldo falou, assim, eu não sei se você está lembrada, ano passado, quando nos procurou uma senhora que estava com a casa cheia de carrapatos. Porque a vizinha não cuidava do animal dela. E que a vizinha, essa mesma senhora, tinha uma criança de 2 meses e foi encontrado um carrapato nessa criança. Então, assim, o problema aí, quando você... O animal pode até não ser seu. Mas se você levar um animal para a sua porta, você querer ajudar, não estou dizendo que é errado, minha gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, veja um lugar que você vai alimentar o animal, veja as pessoas que tem ao seu redor, aos seus vizinhos, a estrutura todinha para poder você levar esse animal para ali, entendeu?
E criar um animal não é só alimentar um animal, né?
Justamente.
A população tem que saber disso, né?
Alimentar. Alô, do telefone. Oi, quem fala?
Meu nome é Graça.
Diga, Graça.
E eu trabalho na faculdade com o Freire. Eu conheço a Madalena, admiro muito o trabalho dela. E assim, eu queria falar, porque tem muito animal solto lá, principalmente à noite. E atrapalha bastante, a gente trabalha com lanche, com estrelha.
Gato,
muito cachorro,
né?
Gato, muito gato.
Né, Graças?
Oi, Madalena.
Muitos gatos, né?
Sim, muitos. O pessoal traz e solta ali.
Além
porque
de solta...
que as pessoas alimentam, né?
Dona Graça, eu já vi. Tem uma senhora, que eu já falei com o filho dela, inclusive... Né, por ela ser de idade, eu já falei com o filho dela para conversar com ela, porque ela sai de casa, ela mora aqui no centro, e ela sai com caixinhas de margarina, né, e com alimento, e vai levar lá na faculdade para esses gatos. Então, assim, o que é que... Isso é muito preocupante, a gente já tentou, Edivaldo com Boni já botaram armadilha lá, já tentou pegar, porque eles vão ali nos bebedouros e fica passando, bebendo água ali, aí vem a criança, ou o adulto mesmo, vai beber água também, né? Então, assim, sujeito a pegar outra doença. Mas a gente já tentou. Então, é isso que a gente diz. Não é, Dona Fátima, lá do residencial, diz: a gente vai deixar morrer de fome? Não é que vai deixar morrer de fome. Mas aí é um problema que a gente está trazendo e é a questão que a gente está batendo tanto aqui. E o ser humano? Como é que fica a situação do ser humano nessa situação?
Quanto à questão da faculdade, aí a senhora falou, eu estive lá na faculdade e fomos averiguar a questão do prédio, a parte mais, vamos dizer, de menos uso lá embaixo. E lá simplesmente a gente encontrou vasilhas onde são alimentados esses animais. Aí fala-se, eu não vou citar que seja só essa senhora não, porque se tem vasilhas lá é porque eles são alimentados. Outra questão, mas aí é uma pessoa de fora que vem alimentar. Então, cadê o pessoal da faculdade que tem autonomia para proibir que seja alimentado esses animais lá? Né?
Isso não devia gerar um procedimento, não. Não digo um inquérito, tem muito forte, mas um procedimento administrativo de chamar essa pessoa, de identificar, não?
Pode sim. Agora, cabe primeiro as pessoas responsáveis, o meu ponto de vista, e eu creio que quem for analisar é... A instituição não tem um responsável ali para coibir, para tomar de conta, para dar conta desse prédio, dessa instituição? Não é? Cabe a essas pessoas, eu acho que nós temos que responsabilizar cada um. Não é? Porque senão a gente não consegue abranger tudo que se acontece.
Como é difícil. Ali na rua da faculdade, da rua da venda do Sr. Geraldo, né? Aquela rua principal. Tem uma casa ali que é abandonada.
A residência que é de um senhor, ele é de Guaraci, é de Adel, né?
O cara tem que saber que a casa é dele e resolver o problema dele.
Eu falava
aquela casa lá, por isso que eu digo, é isso que eu discordo, Mariana. É conversar, olha, é bom falar para tirar. Por que não instaura um procedimento? Não dá para fazer, não?
Não é ele quem alimenta, ele nem
Não é ele
casa.
Que alimenta, é isso Entendeu? Que eu estou dizendo. Eu fui conversar ele com a esposa dele.
Mas ele não tem como fechar aquilo, não?
Já está fechado. As pessoas chegam com a caixinha de margarina e bota pela brecha do portão e leva. Se você for ali, é cheio de caixa de margarina, de outras, de sorvete. De pessoas que vão levar lá. Aí ela me dizia, Madalena, o que é que eu posso fazer? Eu limpo.
Lugar tão bom de terminar aquela casa para o povo morar. Aquela casa
não é?
Também...
Eu disse, se ela quisesse me dar, eu
terminava. Faz quantos anos que aquela casa está para terminar ali? Está parecendo uma que tinha aqui na Tupadilha que a gente passava e não terminava nunca. E está parecendo essa casa de Zé Veras aqui, esse antro de juntar bicho de Zé Veras aqui, que eu falo o nome, que o cara que foi prefeito de uma cidade... O tanto de problema que já teve por conta desse imóvel e de dificuldade de achar e de achar ruim quando a gente reclama, né? Como, aliás, acaba acontecendo muitas vezes, de pontuar a nossa opinião e ter esse tipo de coisa. Aqui a ouvinte está dizendo o seguinte, que tinha que ter mesmo ação emergencial. Tem um aqui pela internet, a Maria José Silva Lima, dizendo, ela discordo dela, mas ela está dizendo que só tem conversa e não resolve nada. Ontem tinha 25 cães na rua. Eu discordo, porque tem ação. O que eu acho é que a equipe, você pode, com essa equipe, se matando de trabalhar como eles estão se matando, é difícil você minimizar ou chegar próximo de um ideal, de um aceitável de número de cães soltos. Por isso que eu estou falando, eu, Nivaldo Alves Galindo Filho, estou assinando o que estou dizendo para o prefeito Patriota, se concordar com minha opinião, tudo bem. Se não concordar, é um direito dele, um problema dele. Estou dizendo para Arthur, se concordar com minha opinião, legal. Se não, direito dele, problema dele. Eu estou dizendo aos dois que tem que ter uma ação emergencial. Se gostem ou não, se vão achar bom, se depois vão fazer bico. Estou dizendo aos dois, aqui ao vivo, ao prefeito da cidade, José Coimbra Patriota Filho, e ao secretário de saúde, Arthur Bellarmino, que na minha modesta opinião, com base na opinião da população, que eu não vou deixar de ouvir nunca, que é a matéria-prima do meu trabalho, é o que o povo está dizendo, tem que ter uma ação emergencial. Concorde comigo ou não, respeite ou não minha opinião, que às vezes acha legal, mas às vezes não acha legal. Então estou falando aqui para os dois, para o prefeito da cidade, com o respeito que eu tenho a ele, inclusive institucional, e para o secretário de saúde. Ou faz uma ação emergencial, ou vamos ficar com essa equipe se matando, se acabando de trabalhar, e a gente tendo a impressão que estão enxugando gelo, que não estão resolvendo, porque a demanda é muito grande e precisa de uma ação emergencial. É o que eu acho. É o que eu pessoalmente acho, com base no que a população está falando. Com base no que a população está falando. Se achar bom, legal. Se não achar legal também, eu estou dando minha opinião como cidadão. Ainda não me proibiram de falar. Bom, eu quero agradecer a vocês, parabenizar pelo trabalho, dizer que vocês se matam, fazem demais, Eu estou aqui aplaudindo com a pureza da minha alma, dizendo que vocês já fazem demais, mas que a equipe é insuficiente e ou se tem um plano de ação ou a gente vai voltar daqui a 2 meses com a mesma conversa, com o mesmo debate, vocês se matando de trabalhar, tendo que justificar o que não era para vocês justificarem, que vocês se matam. Eu conheço o trabalho de Aline, de Edivaldo, de Madalena, de Bonifácio, conheço, se matam de trabalhar, tá? Se há alguma crítica a fazer, posso garantir que não é nenhum deles. E tenho dito, acabou o debate, daqui a pouco eu volto com o plantão.